Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim para entender o que está acontecendo no mercado do frango. Quem faz a análise para a gente, quem nos ajuda a entender toda a movimentação e crescimento aí, das vendas nesse momento e o reflexo disso nos preços é a Juliana Ferraz, pesquisadora lá do CPEA, que está com a gente por telefone direto lá de Piracicaba, interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Houve uma evolução aí do mercado de frangos do início do ano para cá. Nesses últimos meses, parece que quando a gente compara com o mês de junho, deu uma barrigada aí, mas parece que julho já retomou essa movimentação. Seja bem-vinda. Explica para a gente o que que está acontecendo nesse momento no mercado de frango, Juliana.
Olá, Alexander. Obrigada eu pela participação. Obrigada a todos. Alexander, sim, de fato, em junho, né? Então, as médias de preços da maior parte dos produtos de origem avícola foram inferiores às registradas em maio, né? E desde então a gente vem trabalhando com patamares de preços menores, né? No entanto, agora em junho, o mercado ele se mantém bastante firme, né? A gente observa que as cotações no mercado doméstico, elas têm se mantido estáveis nessas últimas semanas aí, impulsionadas principalmente pelo bom desempenho das exportações, né?
Pois é. Só para a gente entender essa diferença de junho para julho, houve uma retração em função de menor participação nas exportações, Juliana?
E, na verdade, as exportações elas ficaram relativamente estáveis, né? Elas cresceram cerca de 1%, bem estável mesmo. Foi mais uma questão doméstica, né? O mercado doméstico
Ah, tá.
acabou impactando nos valores praticados aí ao longo desse período.
Muito bem. Como é que está a nossa relação de oferta e demanda, Juliana?
Ajustada, Alexandre. A gente conversa aqui com produtores, com a indústria. O que a gente vem observando agora nessas últimas semanas, principalmente, é que o mercado está bastante ajustado, né? Houve um pequeno recuo agora essa semana nos preços, né? Principalmente em função das férias escolares. Então, as férias escolares elas acabam impactando um pouquinho no mercado doméstico. E as exportações, apesar de elas estarem em um bom ritmo também, a média diária de embarque está um pouco menor, né? Está cerca de 11% menor do que foi registrado em junho. A gente está embarcando cerca de 27,3 mil toneladas por dia. Em junho, a gente embarcou cerca de 30,6. Então, são esses dois fatores aí que estão impactando um pouquinho, mas não estão sendo suficientes para pressionar tanto do preço.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Que afeta, que resultado isso traz aí para o preço? Caiu o preço também no final das contas, Juliana?
Os preços, eles estão bem estáveis, viu, Alexandre? Então, na Grande São Paulo, a gente vê, por exemplo, frango congelado em torno de 4,68 quilos. É uma leve alta de 0,6%. E quando a gente pega o frango resfriado, a gente já observa um pouquinho de queda, na faixa de 4,62 o quilo, uma queda de 1,4%. Então, isso quando a gente fala na parcial do mês, né? Então, esse pequeno recuo aí no resfriado e o congelado praticamente estável, com uma leve alta de 0,6%. Mas quando a gente pega outros produtos, como o frango vivo, a cadeia de pintinho, a gente vê que o mercado está se mantendo bem estável, patamares bem firmes.
A exportação está sendo diferencial, pelo que eu estou entendendo, então, Juliana.
A ligação cortou, não entendi qual foi a pergunta.
A exportação está sendo o diferencial da carne de frango brasileira, então, nesse momento?
Isso. A vantagem nossa é que está sendo que a proteína no mercado internacional ela está um pouco mais cara, né? Então, o setor está recebendo mais pela carne, né? Tá, houve um aumento aí de 4%. Nesses 9 primeiros dias úteis aí do mês, houve um aumento de 4% aí do preço pago por tonelada, né, de carne de frango.
Então, apesar do volume estar menor, a gente tem uma arrecadação maior, então.
Isso, justamente, correto. Em termos de receita, a gente está bem melhor. A gente está
Nos
recebendo mais.
9 primeiros dias do mês, que é o que a gente tem contabilizado até agora, foram negociados 245 milhões e meio de dólares, é isso?
Exatamente. O equivalente a 145,6 mil toneladas de carne in natura, né?
Muito bem. Essa diferença está, então, no preço praticado no mercado internacional?
Isso, justamente. É isso mesmo, Alexandre. O preço pago por tonelada, ele está mais alto, né? Então, é isso que está contribuindo para que o setor consiga oferir lucros maiores, né?
Uhum. Você tinha me falado, antes da gente entrar no ar, que no mês passado a média de preços ficou aí em 1.624 dólares e agora está pagando quanto, Juliana?
1.685, Alexandre.
Que é essa alta de 4% que você citou aí.
Isso, alta de 4% no valor pago por tonelada.
Uhum. Que a gente pode entender dessa alta dos preços no mercado internacional? É efeito China, Juliana?
Ah, com certeza. Não só China, né? Países asiáticos, de um modo geral, todos que vêm sendo afetados pela peste suína africana, né, Alexandre? A gente teve, apesar do recuo, a China ter recuado um pouquinho as exportações agora em junho, a gente observou uma melhora, né? No volume embarcado para outros países, né? Então, a gente teve a Arábia Saudita aumentou cerca de 1%, o Japão aumentou as compras em 6%, Emirados Árabes em 11%. Então, a gente tem a participação de outros países também aí.
Agora, o produtor, ele está fazendo aí investimentos, está buscando aumentar a oferta dele? Tem perspectiva de melhora aí desse mercado, Juliana?
Em termos de investimento, o que a gente observa? Como parte da indústria, né, a cadeia de frango é basicamente integrada, né, a maior parte dela é integrada, são muito poucos os produtores independentes. E aí o que a gente observou, Alexandre? Que muitas indústrias já estavam, né, tinham capacidade ociosa, e aí com o aumento do ritmo de exportação, né, o pessoal foi otimizando essa capacidade que tinha, né, alojando mais, né, produzindo mais. Em termos de investimento, há um certo receio por parte de produtores ainda, principalmente quem trabalha no mercado independente, por conta do que foi o ano passado, né? Foi um ano bastante difícil, bastante desgastante. Os preços dos principais insumos da atividade, eles estavam em alta, né? O que acabou pressionando bastante as margens de produtores. Então, o pessoal, a princípio que a gente vê, o pessoal não fazendo investimento, apenas otimizando a capacidade que já tinha.
Uhum. E essa capacidade ociosa, então, está ajustada, foi ajustada esse ano?
Isso. E ela chegou num ponto agora que, pelo que a gente observa, que está ajustada, né?
Muito bem. Agora, essa questão do endividamento do setor e novos investimentos não estão sendo feitos ainda, mas nada impede que isso aconteça. O que falta para que isso aconteça de fato?
Uma consolidação, né? Uma maior consolidação. E o mercado precisa sinalizar, né, para os produtores que realmente vai continuar dessa forma, né? O ritmo vai continuar intenso. Então, a partir do momento que o pessoal assimilar que isso vai acontecer de fato, né? Então, acho que daí começa-se a pensar em investimentos. A gente vê já investimentos para a cadeia de suínos, né? A gente observa que bastante indústria, agroindústria, né? Então, principalmente cooperativas, né? Vem fazendo esses investimentos, já avisando os próximos anos, mas para a cadeia avícola, como também o ciclo é bem rápido, né?
Uhum.
Esses investimentos, eles também não interferem tanto nesse ritmo, né?
E essa consolidação que você diz é em relação às exportações ou ao consumo interno?
Essa consolidação, em termos de exportação, a gente já vem observando que o ritmo está bom, né? Enquanto isso, o pessoal não tem dúvidas. A questão que a gente precisa também é de uma sinalização de como vai ficar o cenário interno, né? Não só a questão de consumo, né? O consumo doméstico, mas a questão da própria economia, né? A gente precisa de uma sinalização de que a economia ela vai tá firme, né?
Uhum, para justificar uma volta às compras e, consequentemente, a possibilidade de novos investimentos, certo?
Isso, justamente, porque ainda que a maior parte dos produtos, ainda que a gente exporte, né, uma grande parte, cerca de mais de 30% do que a gente produz é voltado para exportação, a maior parte fica aqui no mercado doméstico, né, Alexandre? Então, a gente precisa realmente que o consumo doméstico, né, o consumo interno, ele também contribua para diminuir, né, essa oferta de frangos, né, no mercado interno.
Uhum. No caso da carne, na carne bovina, a gente tem um cenário bem consolidado, que é 80-20, né? 80 mercado interno, 20 para exportação. A exportação começando a aumentar um pouquinho, passar um pouquinho desses 20%, mas enfim, mais ou menos nesse ajuste aí. Para o frango, dá para calcular como é que funciona mercado interno e exportação? Como é que é essa relação, Juliana?
É um pouquinho diferente. Quando a gente pega, porque o que acontece, né, Alexandre? O boi, por exemplo, a gente sabe que no Brasil há uma preferência pela carne bovina, né?
Uhum.
E dentro, né, da carne, do consumo da carne bovina, as pessoas, elas têm a opção de migrar para cortes mais baratos, né? Existe essa opção, tem essa preferência do consumidor e tem essa opção de migrar para cortes mais baratos dentro da própria proteína. Além disso, o boi ele é muito competitivo lá no mercado lá fora, porque o custo de produção aqui no Brasil é muito baixo, né? Então, o boi ele acaba sendo muito competitivo lá fora, né? E fora que o ciclo também de produção de boi, ele é maior. Isso influencia bastante. Quando a gente pega o mercado de frango, por exemplo, o cenário já é outro, né? O ciclo é mais curto, né? E a gente concorre com outros países. Apesar de nós termos o maior player do mercado, uhum, a gente tem a concorrência com outros países, né? Só que o ajuste na produção de frango, ele é muito rápido, uhum, né? Se a gente quiser aumentar a produção de frango, a gente consegue num intervalo curto de tempo. Então, o que a gente precisa realmente é garantir a demanda por esses produtos, né? A oferta, a gente tem a capacidade de...
Ir ajustando, né?
De ajustar, isso.
Muito bem. Ok, entendemos muito bem o mercado de frangos, então. Então, a gente está esperando uma consolidação para novos investimentos, para que efetivamente a cadeia se sinta segura em fazer novos investimentos. A gente acabou atendendo essa demanda internacional que aconteceu, principalmente dos últimos meses para cá, com o agravamento da situação da peste suína lá na Ásia, cobrindo ou diminuindo a nossa capacidade ociosa. A gente já está trabalhando aí a plenos pulmões, aí, a pleno vapor. No entanto, a gente precisa de uma consolidação da economia brasileira para o estímulo de consumo interno também aumentar. Daí sim, o investidor vai ficar mais seguro para fazer os seus investimentos. É isso, Juliana?
Justamente. Tanto que a gente observa, Alexandre, que as indústrias que exportam, hoje elas estão muito bem, né? Quem exporta geralmente está conseguindo oferir bastante lucro, está com uma margem muito boa. As indústrias que atendem exclusivamente o mercado doméstico estão sendo mais penalizadas, porque elas estão tendo que pagar um preço mais caro pelo animal vivo e acabam não conseguindo repassar esse valor para a carne, porque o mercado, o consumidor, né, ele não consegue assimilar essa alta de preço, ele tem dificuldade de assimilar essa alta de preço na carne. Então, muitas vezes, a indústria ela paga caro pelo animal vivo e não consegue transferir o preço, repassar o preço para a proteína, para o consumidor final depois.
Muito bem. Juliana Ferraz, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço. Obrigada a todos.
Está aí a Juliana Ferraz, pesquisadora do CPEA, contando um pouquinho para a gente do atual momento do mercado de carne de frango, em especial. Aí, a gente tem uma situação favorável, mas ainda não é uma situação consolidada, principalmente pela falta do mercado interno. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.